que acabamos de cantar, Senhor, é a oração do teu povo que, humilde e sincero, se reúne em tua presença, se curva e o adora e roga que no momento da profecia, da pregação do teu evangelho, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Mateus capítulo 10. Abramos juntos a palavra de Deus. Capítulo 10 deste evangelho que tem caminhado conosco. Mateus capítulo 10. Hoje nós continuaremos a analisar, a estudar juntos este capítulo, e algumas lições nos foram transmitidas à medida em que estudamos esta passagem, foram ensinadas a nós e percebemos juntos como o Senhor Jesus Cristo, ele planejou, projetou e fundou a sua igreja. Vimos que no início do capítulo 10, Jesus, primeiramente tomando 12 homens e lhes confiando uma missão, lhes proveu treinamento. Jesus os treinou. Primeiramente ele os escolheu, depois os chamou, os nomeou dentre os discípulos. Lembremos que ele escolhe 12 homens a dedo. Jesus os treinou fazendo-os andar com ele. Marcos evangelista também, ele vai descrever este chamado, dizendo que Jesus treinou estes 12 homens fazendo-os andar com ele. Na escola de Cristo, todo discípulo precisa andar com ele. Jesus os fez apóstolos, isto é, aqueles que foram enviados para uma missão, enviados por Cristo, o Rei, como arautos para proclamar o seu evangelho, de forma que eles foram transformados em pregadores ou proclamadores da palavra. Vimos também algo a respeito da missão que Jesus lhes confiou, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 15. A missão que eles receberam do Senhor foi muito clara e específica. Jesus lhes disse para onde ir. Eles deveriam procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, está aí no versículo 5. Primeiramente, deveriam anunciar o evangelho àquelas ovelhas vistas por Cristo como que sem pastor. E justamente para elas, eles deveriam ir. O que eles deveriam fazer? Jesus também especificou: preguem o evangelho, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Em outras palavras, Jesus disse: vocês darão continuidade à obra e vocês proclamarão a mesma mensagem que eu proclamo, vocês carregarão os mesmos sinais que eu tenho apresentado, dando credibilidade então ao apostolado. Em que condição eles deveriam ir? Vimos também isto. Jesus lhes ensinou a confiar na providência do Pai. Eles não deveriam levar nada que fosse excessivo ou trouxesse peso, mas eles deveriam confiar na provisão, na providência de Deus. A partir do versículo 9, nós vimos isso até o versículo de número 10. Finalmente, quando Jesus lhes entregou uma missão, ele disse como eles deveriam agir. Eles deveriam pregar o evangelho sem acepção. Eles não deveriam escolher pessoas a quem pregar ou para quem pregar. Eles deveriam pregar indistintamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a condição, ela era acompanhada da seguinte resposta à mensagem do evangelho: aos que os recebessem em paz, que viesse sobre aquele lar a paz do Senhor. aos que rejeitassem o Evangelho, eles deveriam sacudir o pó da terra, e aqueles homens, eles receberiam o justo juízo de Deus por rejeitarem a mensagem da cruz. Concluímos na mensagem passada com um desafio que foi dado pelo Senhor Jesus. É a partir daqui que nós vamos dar continuidade. Então, eu convido os irmãos a focarem, olharem comigo para o versículo 16. Vimos já alguns aspectos deste desafio e partindo dele nós vamos prosseguir. Diz assim, versículos de 16 a 23. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, contra os seus pais, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. É impossível, irmãos, repito, é impossível ler esta passagem e não ficar profundamente impressionado com a honestidade de Jesus. Ele nunca escondeu das pessoas o que poderiam esperar caso decidissem segui-lo. Jesus não escondeu nada de seus discípulos, como ainda hoje ele não esconde nada de ninguém. Aqueles que desejam segui-lo, aqueles que decidem segui-lo, devem esperar tudo aquilo que está descrito aqui. Esta não é a maneira, certamente, do mundo ganhar e conquistar seguidores. O mundo não é claro para conquistar o seu espaço. O mundo vai oferecer um mar de rosas para as pessoas. O mundo vai oferecer tranquilidade, vai oferecer comodidade, vai oferecer todo o sucesso para as ambições dos homens. Mas percebam que Jesus Cristo jamais escondeu algo de ninguém. Ele disse claramente aos seus discípulos o que tinha para lhes oferecer: tribulação e morte. Jesus foi claro ao dizer aos seus discípulos: eu vou enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. O interessante, irmãos, é que na história da humanidade, apenas aqui me permitam uma ponte histórica, uma ligação com a história da humanidade. Alguns homens entenderam o propósito de Jesus, ainda que não tivessem vivido ou se dobrado aos seus pés, mas refletindo aquilo para o que o homem foi criado. Agiram assim como o mestre agiu e já havia mostrado claramente aquilo que sempre atrai e chama a atenção de muita gente: o desafio, a jornada, a aventura da fé, mas não como um salto na escuridão, mas com um propósito certo, como o encarar corajoso de uma grande batalha. Eu poderia citar aqui alguns exemplos, eu me limitarei apenas a dois exemplos e tentando explicar aos irmãos o que de fato a história demonstra. Demonstra que Jesus estava certo e que a sociedade e o mundo em que vivemos hoje carece de heróis e de homens de coragem e de homens que digam claramente o que querem. Jesus, sendo o maior exemplo de verdadeiro homem, ele conquistou o coração de muitos, a começar de 12 homens, dizendo: olha, eu não tenho nada a oferecer para vocês, senão tribulação e morte. Vocês querem isso? Nós olhamos na história, por exemplo, quando Roma estava cercada, e isto no século XIX, quando aquele grande general e desbravador, patriota italiano, herói dos mundos, chamado Garibaldi, ele disse: olha, nós não conseguiremos vencer este exército que é muito maior do que nós. Eu não tenho outra coisa para dar a vocês, senão sofrimento, fome, sede, sangue. Mas glória e conquista. E a história descreve, e os meninos e meninas que estudam sabem do que eu estou falando, como ele arregimentou milhares, tendo isso para oferecer. Quando nós olhamos a história e percebemos, por exemplo, como Deus em sua providência usou meninos, jovens, corajosos para mudar o curso da Segunda Grande Guerra Mundial. E tendo uma Inglaterra acuada, uma França dominada, uma Holanda tomada, Churchill, discursando para o seu povo, disse: eu não tenho nada a oferecer para vocês, soldados. Nada mais do que sangue, luta, suor e lágrimas. Estes homens, eles foram apenas pequenas centelhas ou faíscas do que foi o nosso maravilhoso Redentor, quando ele ofereceu aos seus homens três tipos de adversidade que são as mesmas, que serão encaradas por todo corajoso e bravo soldado que decide seguir a Jesus Cristo. A primeira delas é aquela que ele mesmo claramente afirmou: o Estado os perseguiria caso eles decidissem segui-lo. Ele disse: cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês nos tribunais, eles açoitarão vocês em suas sinagogas, por minha causa vocês serão levados aos governadores e aos reis. Jesus não escondeu aos seus discípulos aquilo que os primeiros cristãos eles experimentaram. Na realidade, o temor daqueles homens e mulheres, jovens e até mesmo crianças, não era o sangue, não era o sofrimento, não era a agonia. A história está aí para provar isso, irmãos e irmãs. Eles iam ao Coliseu cantando e sofrendo e chorando, mas o grande dilema da vida deles era ter a palavra certa para falar na hora certa, o testemunho da sua fé. E notem como o Senhor Jesus Cristo consolou profundamente os seus discípulos quando disse no versículo 19: quando entregarem vocês, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Eles suplicavam ao Senhor a promessa que foi dada à igreja, pois eles tinham certeza que o Estado os perseguiria, que a igreja os perseguiria, que até mesmo a família iria persegui-los. Jesus deixou isto muito claro. Irmão entregaria à morte outro irmão, pai entregaria o filho à morte, filhos se levantariam contra os pais. E Jesus então diz: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Os irmãos estão percebendo a realidade descrita por Jesus aqui? Os irmãos estão percebendo que esta é a mesma realidade desafiadora para aqueles que aceitam esta jornada? Os irmãos estão compreendendo bem o significado de seguir a Cristo, de entender que não devemos esperar aplausos do mundo, Os irmãos estão entendendo bem por que constantemente uma mídia suja, podre e nojenta sempre gosta de estampar na cara da gente um gay falando, sempre falando, só existe gay nesse país? Obviamente que não. Mas é a reação do mundo a um povo que levanta e anuncia valores reais e eternos. É a reação do mundo contra o supremo propósito de Deus, que estabeleceu o homem para a sua glória, mas porque o homem caiu, o seu desejo de rebelião é constante. Não esperem aplausos do mundo. Vocês serão perseguidos até mesmo dentro da igreja, quando se depararem vez por outra com os fariseus que há em nosso meio, com aqueles que, cobertos de uma capa de justiça, continuam apontando seus dedos contra os homens e não cuidam de sua própria alma e do seu próprio coração. Vocês experimentarão a própria reação de seus familiares, de seus amigos, quando aceitarem a Cristo, quando se decidirem por Ele. Muitos aqui, a maioria, já fizeram isso, e se tornarem alvo da chacota e da zombaria dos seus. Ele agora é crente. Ele agora é o melhor do mundo. Ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Ele não faz mais nada que fazia antes. Ele diz que vai todo mundo para o inferno. É claro que tudo isso, irmãos, é a reação de um mundo podre, de um mundo imerso em lama e pecado, e que teima em perseguir, porque a natureza do sistema e dos corações dos homens sempre resistirá à lei de Deus que acabamos de cantar. É perfeita e a única que tem poder para restaurar a alma. Cristo, ele traz uma mensagem profundamente impactante para os nossos dias. E nós notamos isso quando ele deixa claro para nós que ele jamais escondeu algo de alguém ou de ninguém. Vamos olhar o versículo de número 24 agora na continuação e percebermos juntos que Jesus Cristo também, ao chamar aqueles homens que se tornariam as colunas, os baluartes da igreja, lhes falou também sobre seu sofrimento. Eles iriam sofrer. Versículos 24 e 25. Vamos ler juntos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus advertiu seus discípulos que esperassem o mesmo que estava acontecendo com o seu senhor. Vejam novamente para o versículo 24. Nenhum discípulo está acima do seu mestre, nenhum escravo acima do seu senhor. Jesus disse que, como ele levaria uma cruz, também cada cristão deveria levar a sua. Não há possibilidade de outro caminho senão sofrermos por amor a Cristo. Se nós optamos pelo caminho mais fácil, se nós optamos pelo caminho do mundo, nós não entenderemos o preço que todo crente paga por sua fé. O fato de que nós só experimentaremos uma profunda comunhão com Jesus Cristo se entendermos o que ele mesmo nos falou no versículo 25: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se participamos em comunhão de seus sofrimentos, certamente seremos participantes, nos diz a Escritura, de sua gloriosa vitória, de sua gloriosa ressurreição. Notem como Jesus estava sendo chamado. Este nome era um nome dado a Satanás. Esse nome era um nome aplicável em um tom irônico pelo judeu. É um termo aramaico que estava ligado a Baal Zebuba, Senhor das Moscas. Era um termo de zombaria ao Deus pagão, ao Deus Baal, e que depois foi ganhando forma e sempre se referindo ao demônio. Tamanha a resistência, a rebeldia, pecado e blasfêmia dos homens. Chamavam Cristo de Beelzebu. E vocês esperam o quê? Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus então fala de sofrimento. Jesus os adverte veementemente, dizendo: olha, não esperem algo melhor. É o estímulo daquele que aceita esta jornada. É o estímulo para aquele que entende o desafio da fé, mas não se esquece de que lado está jogando, em que time está jogando. Mas ele prossegue, e quando ele fala a respeito deste assunto, ele também trata de algo que é muito comum para o discípulo de Jesus. Vejam comigo os versículos de 26 a 31, que Jesus também lhes passou aos seus discípulos instruções sobre como eles deveriam se libertar do medo. E o grande, irmãos, e o grande empecilho, meus irmãos, para a nossa caminhada cristã, para o nosso compromisso maior com o Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa, experimental, piedosa, santa, é o temor que temos das pessoas, é o medo que temos dos homens. E Jesus trata de maneira muito clara sobre este assunto, quando 3 vezes ele exorta seus discípulos a não ter medo. O mensageiro do rei, Jesus afirma, tem de ser corajoso, do pregador ao cristão mais simples. Todos devemos ter coragem. Esta coragem é prometida pelo Senhor, e esta coragem nos distinguirá das demais pessoas. Vamos ver juntos, então, versículos de 26 a 27. A primeira ordem aqui, dada pelo Senhor, não temais, ela ocorre nos versículos 26 e 27. Ela aparece pelo menos 3 vezes aqui, dos versículos 26 a 31. Leamos juntos, primeiramente, os versículos 26 e 27. Vamos lá. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. A primeira ocorrência aqui da expressão, não os temais, nós encontramos no versículo de número 27. 26 e 27 que estão aqui ligados. O que o Senhor está dizendo é: vocês não precisam ter medo. Não os temais, porque não há nada encoberto que um dia deixe de ser revelado. Não os temais, porque não existe nada oculto que um dia não venha a ser conhecido. Em outras palavras, o que Jesus disse é: não tenham medo de pregar com coragem. Não tenham medo de viver o Evangelho. Não tenham medo de testemunhar de Cristo, porque a verdade, ela triunfará. É desta coragem que a nossa sociedade carece. É desta coragem que longe foge dos cristãos e parece que queremos agarrá-la e distante ela está. É da mesma coragem de homens como Leitmer, por exemplo. Ele era o capelão do rei Henrique VIII. E certa vez, pregando para o rei, ele sabia que falaria algo que incomodaria o rei. Mas ele necessitava de coragem para falar a verdade e então entrou em uma conversa com si mesmo, um solilóquio. E ele então, em meio à sua mensagem, disse: Leitmer, 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 cuidado! Cuidado com as palavras. O rei Henrique está lhe ouvindo. Mas ele prossegue e diz: Leitmer, 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 cuidado com as palavras. O rei dos reis está lhe ouvindo. Coragem! O Senhor diz: a verdade prevalecerá. O homem de Deus, a serva do Senhor, o jovem, o menino, não deve ter medo da sua fé. Aquele que tem uma mensagem que fala aos homens, sempre deve ter a consciência que estará falando e testemunhando na presença de Cristo. Quando John Knox, reformador escocês, pai fundador da Igreja Presbiteriana, ele faleceu, em seu funeral, uma das frases que foi dita foi a seguinte que irei citar: aqui jaz um homem que temia tanto a Deus que nunca teve o mínimo de temor de nenhum homem. Precisamos, irmãos, desta coragem. E Jesus diz: não os temais, a verdade triunfará, triunfará. Continuemos. Versículo 28, existe uma segunda ordem, e nesta segunda ordem o Senhor enfaticamente repete. Vamos ler juntos o versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nenhum castigo que os homens possam impor a você pode se comparar ao destino final dos que forem culpados pela covardia. Lembrem-se, os covardes não herdarão o reino dos céus. Jesus nos chama à obediência e à fidelidade. E a infidelidade e a desobediência fará com que muitos experimentem a morte da sua própria alma quando condenados ao inferno. Tal morte não será um aniquilamento, você não será desintegrado e desaparecerá. Você sofrerá a agonia eterna de ter negado ao Senhor enquanto você teve a oportunidade de testemunhar a verdade. A verdade gloriosa, a verdade da cruz. Jesus claramente diz: não temam os que matam o corpo. É desta coragem, irmãos, que precisamos aprender. Dói o coração, e falo como pastor, ver pessoas envolvidas e tão imiscuídas em seus próprios mundinhos, esquecidas da realidade do reino, a ponto de menosprezar aquilo que tem acontecido ao redor do mundo. Coragem de muitos homens e mulheres que têm morrido por amor a Cristo. Coragem semelhante à daquelas pobres crianças que têm perdido seus pais, pastores sendo mortos, chefes de família sendo mortos, mulheres e mães sendo violentadas e separadas de seus filhos. Dói o coração ver como a nossa sociedade ocidental cristã se esconde covardemente em sua capa de santidade e moralidade, dizendo: eu já faço muito e eu acho que eu estou fazendo demais aqui na igreja. Jesus Cristo diz: não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. É desta coragem que necessitamos em nossos dias, o destemor de confiar no Senhor a ponto de, se necessário for, entregarmos a nossa vida pela causa do Evangelho. Temei, diz o Senhor, antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Os irmãos estão percebendo a grande disparidade eterna. A gente deve temer aquele que tem o dom da vida e domina todas as coisas. E não aqueles que acham que dominam o mundo, mas serão julgados no dia do juízo final. Terceira ordem está no verso de número 31, versículos de 29 a 31, na realidade. Vamos ler juntos do 29 ao 31. Leamos. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. A ideia aqui é tão profunda e ao mesmo tempo simples. Todos podem entender. Deus acompanha a vida de um insignificante passarinho. Para nós insignificante, para ele não. Criação dele. A ideia na língua grega aqui do cair não é simplesmente morrer, mas é de Deus acompanhar o seu voo e o seu pouso, o seu voo e o seu pouso, quando ele sobe e quando ele desce. Isso é maravilhoso! Deus acompanha passarinhos, pardais, que em nosso país nem valor tem. E ele diz: não se esqueçam, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Percebam, irmãos, nós temos tanto temor dos homens que a nossa vaidade às vezes nos leva a fazer implante na careca, não é verdade? A gente quer fazer alguma coisa para melhorar a beleza, para rejuvenescer, achando que a gente vai conseguir vencer o tempo que está nas mãos do Senhor. E ele disse: olha, nada, por mais simples que seja, foge do controle do vosso Pai. E aí ele conclui: não temais pela terceira vez, vocês valem mais do que muitos pardais. A Bíblia descreve o povo de Deus como propriedade exclusiva dele. Raça eleita, nação santa, a menina dos seus olhos, ou seja, aquilo que tem de mais precioso para ele. Mas, infelizmente, muitos cristãos ainda teimam em se esquecer que se Deus cuida dos passarinhos, ele também cuidará de seus discípulos. E então eles continuam temendo aquilo que os homens fazem, aquilo que os homens podem dizer a seu respeito, sentem vergonha de Cristo. Ó, irmãos, como precisamos ensinar os nossos filhos a não terem vergonha de Cristo, a não terem vergonha de dizer claramente, em alto e bom som, que são crentes. Evangélico não, que essa frase está infelizmente desgastada. São crentes, crentes em Cristo. Porque, na sequência, Jesus ensinou aos seus discípulos sobre lealdade e recompensa. Leamos juntos os versículos 32 e 33. Vamos ler? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se uma pessoa é leal a Jesus, se ela é leal a Jesus Cristo nesta vida, Jesus Cristo será leal a ela na vida futura. Contudo, se uma pessoa se envergonha de confessá-lo nesta vida, ele a negará no dia final. A grande questão, irmãos, é que nós não estamos refletindo mais. A sociedade em que vivemos, ela é tão automativa, automática, rápida, que nós paramos de refletir, de meditar e esquecemos que a igreja de hoje está fundada no sangue destes primeiros homens. Não é isto que o apóstolo Paulo disse? A igreja de Cristo está fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como a pedra fundamental. A convicção daqueles homens era tamanha que um governador de uma província romana, a Bitínia, chamado Plínio, escreveu muita coisa, e ele tinha técnicas para tentar fazer com que os pagãos reconhecessem os deuses romanos. E nessa história entraram os cristãos que eles consideravam ateus, porque não adoravam as divindades romanas pagãs. E ele tentou até fazer com que os cristãos negassem a Cristo. Ele fazia toda uma preparação para que eles queimassem incenso aos deuses, para que eles oferecessem sacrifício aos deuses, para que depois, então, eles negassem o nome de Jesus e dissessem que César era divino, o imperador romano. Eu cito para vocês a frase de Plínio, porque ele, escrevendo ao imperador, ele disse: aos que se dizem cristãos, é impossível, não se pode obrigá-los a fazer estas coisas. Eles morriam, mas eles não negavam a Cristo. Eles morriam, mas eles não faziam como nós, que negamos a Cristo por tão pouco na internet, acessando sites impróprios, profanos, imundos. Negamos a Cristo por tão pouco quando não cumprimos o nosso papel de marido e pai, ou de esposa e mãe, ou de filhos que devem honrar os pais. Negamos a Cristo por tão pouco quando nos esquecemos de convergir ou direcionar toda a nossa vida, tempo, recursos, bens para a causa do Evangelho. Cristo não disse que você deveria vender tudo e dar para a igreja. Isso é enganação. Enganação do diabo. Mas Cristo chamou você a confessá-lo diante dos homens. E confessá-lo diante dos homens não é só dizer que você crê em Jesus, não. É ter um total comprometimento com Ele. Infelizmente, é possível ainda hoje uma pessoa negar a Jesus Cristo. Infelizmente, esta pessoa pode negá-lo com suas próprias palavras. E, meus irmãos, um cristão não pode se esquivar do dever de ser diferente do mundo. Ele não pode ser parecido com o mundo, ele tem que ser diferente do mundo. O cristão não deve se amoldar a este mundo, mas ele tem que claramente mostrar que é diferente dele, que não se parece em nada com ele. É possível que alguém negue ao Senhor com o seu silêncio, muito mais do que com suas palavras. Eu penso que nos dias em que nós vivemos, o maior número de negações ao nome de Jesus se dá pelo silêncio. Quando Ele nos concede oportunidades de falar da nossa fé e nos calamos. Quando Ele nos dá oportunidades para falar algo sobre Jesus e ficamos silentes. Quando na segunda-feira, no dia de amanhã, estaremos no trabalho ouvindo as mesmas besteiras, as mesmas bobagens, as mesmas nojeiras que os nossos colegas fizeram. Mas silentes, não falamos de onde passamos o domingo, a quem adoramos, a quem servimos, quem derramou o seu sangue por nós, ó irmãos. É possível que estejamos negando a Cristo pelo nosso próprio silêncio. Podemos negá-lo também com nossas ações. Quando vivemos uma vida que claramente é uma negação da nossa própria fé. Quando nós ouvimos que aquele irmão, ele se diz cristão, mas o seu testemunho é até pior do que de um homem ímpio e pecador. Quando não aplica a si mesmo e nas relações os valores do Evangelho e do Reino. Cristo claramente nos exorta que aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai que está nos céus. Por isso que a confissão da nossa fé, ela é importantíssima, irmãos. Professar a fé, votos que fazemos ao Senhor, aceitação do ofício, da ordenação, é algo que carregaremos sempre conosco. E tenhamos cuidado para não estarmos fazendo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. A confissão da nossa fé em Cristo, ela é muito mais do que palavras. É quando falamos do que cremos, é quando vivemos o que cremos, é quando não deixamos de dizer aquilo que cremos. Nos aproximando do fim, temos os versículos 34 e 39, onde Jesus também falou a respeito da sua guerra. Lembrem-se que ele desafiou seus discípulos a uma jornada, a uma aventura da fé, mas não é uma aventura sem propósito, é aquela jornada semelhante ao propósito que os homens aceitavam de guerrear e de batalhar e de conquistar algo claro, algo visível, algo prometido. Versículos de 34 a 39, Jesus falou então sobre a sua guerra. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que irei fazer. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. A guerra na qual todo cristão está envolvido, segundo Jesus, é aquela que primeiramente ele oferece. Ele não esconde. Ele diz, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. É um dito paradoxal, parece estranho, porque Jesus é o príncipe da paz, mas que história é essa? Jesus veio trazer guerra. A guerra aqui é aquela que envolveria a conquista do coração. A batalha entre os dois senhores, nós não podemos servir a dois homens ou a dois senhores. E Jesus então deixa claramente como esta guerra se daria. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. O desterramento, o deserdamento, a perseguição, sempre foram comuns àqueles que receberam a Cristo. E naquele tempo muitos sofreram como até hoje muitos sofrem. Basta gastarmos um pouco de tempo para conhecermos aquele que está ao nosso lado. E nós vamos perceber como muitos estão sofrendo por sua fé em seus próprios lares. Basta buscarmos a informação verdadeira e real quanto ao que acontece com os cristãos espalhados no mundo, e nós vamos perceber como essa divisão se dá quando um homem, quando uma mãe, quando uma filha, quando uma nora recebe o Evangelho. A vida cristã é uma guerra. É uma guerra pela verdade. É uma guerra pelo serviço a Cristo. E nem sempre o nosso cônjuge, o nosso filho ou a nossa nora ou sogra entenderão bem. O que o Senhor quis dizer e deixou muito claro para nós é que, após oferecer esta guerra, também nos oferece uma escolha. O versículo de número 37, ele é muito claro. Jesus prossegue, ele diz assim: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Essa ideia de divisão clara, quando enfrentamos a pressão de abandonar a Cristo, para amar mais ao mundo, amar mais as pessoas do que a Ele. E aí a escolha aqui é dada no versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Qual é o limite para amarmos o nosso cônjuge? Qual o limite para amarmos o nosso pai? Qual o limite para amarmos o nosso filho? O limite é aquele que não sobrepunha o amor que devemos primeiramente a Cristo. O primeiro lugar em nosso coração deve ser dele. A nossa prioridade enquanto pessoa, família, cônjuge, pai ou filho deve ser ele. E buscando este equilíbrio, não pendendo para nenhum fanatismo, Jesus Cristo jamais ensinou isso aos homens. Ele deixa claramente a escolha que todos devemos fazer. Quem é que tem impedido você de servir e seguir melhor ao seu Redentor? Quem tem ocupado o primeiro lugar em seu coração? Quem é mais digno para você? Aquele que derramou seu sangue e te salvou? Ou aquele que você ama tanto a ponto de trocar Cristo por esta pessoa? A palavra de Jesus é: se você faz isso, você não é digno dele. Se você não o aborrece a esta pessoa, e aborrecer na Bíblia é amar menos para amar mais a Cristo, você não é digno dele. Meus irmãos, eu não vejo mensagem mais clara para os nossos dias do que essa. Porque o que nós estamos percebendo é Cristo oferecendo um desafio, uma jornada, uma batalha para nós. E a nossa preocupação sempre girando em torno do achar a nossa própria vida, do ganhar a nossa própria vida, do agradar a nossa própria vida, do temor que nos leva sempre a agradar mais aos outros. E por favor, meus irmãos, entendam, se o desejo de seu filho é servir mais a Cristo, não o impeça. Senhoras, por favor, entendam, amem seus maridos e lembrem do que os maridos de suas colegas de trabalho ou vizinhas têm feito. Se seus maridos são homens crentes, homens honrados, homens de uma só mulher, homens sem vícios, homens da família, não os impeçam de servirem a Cristo. Do mesmo modo, vocês, maridos, não se esqueçam de que antes mesmo de sua esposa dever-lhe submissão e obediência, ela deve a Cristo, e a sua liderança, ela deve ser sempre incentivando a este sumo propósito. De que maneira? Fazendo com que ela passe o dia todo na igreja orando? Obviamente não. Mas não tirando ela da igreja para ir à praia no domingo? Não tirando ela da igreja para fazer caminhada, corrida, viagem, se é desnecessária, faça em outro dia. Mas se o desejo dela é ver a família unida na igreja e envolvida no propósito de servir a Cristo, não faça diferente. Porque quem acha a sua vida, perde-la. Mas quem todavia perde a vida por minha causa, Cristo claramente diz, acha-la. Esta é a nossa guerra constante pelos valores que muitas vezes nos impulsionam a nos afastar do Senhor. A recompensa, então, está para todo aquele que recebe ao Senhor e recebe esta palavra e recebe o testemunho da fé. Eu concluo os versículos 40 a 42 lendo com vocês e encerrando, então, o capítulo de número 10. Vamos ler? Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. A recompensa, então, a lealdade é dada pelo Senhor. Quem recebesse aqueles homens estaria recebendo a Cristo. Quem recebe a palavra da salvação e recebe a palavra do profeta, a pregação fiel das Escrituras, deve esquecer aquele que fala e, vendo que a mensagem é a mensagem da cruz, entender que está recebendo ao Senhor. E a recompensa daqueles que ouvem, atendem e praticam é galardoadora, é uma recompensa baseada na graça, porque pela graça vivemos, pela graça e misericórdia de Deus. E de uma maneira muito simples, irmãos, o Senhor conclui dizendo que até mesmo um copo de água fria, dado a qualquer um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, é uma expressão solene de Cristo, perderá o seu galardão. Às vezes nós pensamos que não participamos da obra do Evangelho, porque Deus não nos concedeu o dom de pregar. Não foi propósito de Deus que me tornasse um missionário e um pastor. Mas Cristo conclui dizendo que o envolvimento da sua igreja, se acontecer, é abençoador de uma maneira tamanha, de que até mesmo um copo de água dado ao missionário jamais será desprezado. Eu concluo com uma história passada, contada há muito tempo atrás por um cristão, sobre o testemunho de um sapateiro. Ele vivia na Europa e, sendo sapateiro, muito humilde, mas trabalhador e crente, ele ajudou um jovem também muito pobre a estudar no seminário. Ele não tinha condição nenhuma. E aquele homem, então, se comprometeu e patrocinou, investiu naquele jovem até o término de seu curso. Chegou o dia, então, que ele terminou o curso, ele se formou, e aquele senhor, muito feliz, chegou para ele e disse: agora eu quero fazer o seguinte por você. Você sabe com que esforço e dedicação eu trabalhei para sustentar você. E eu quero que você concorde comigo, eu tenho um compromisso com você. Durante todo o tempo de seu ministério, enquanto Deus me der vida, eu farei os seus sapatos, eu os consertarei. Você tem que aceitar isso. Então aquele jovem pastor aceitou, e ele concluiu, aquele homem já velho, sapateiro, dizendo o seguinte: e eu queria que você sempre lembrasse de uma coisa. Todas as vezes que você usasse os meus sapatos feitos para você e subisse ao púlpito, lembrasse que eu sempre estaria com você. É assim que a igreja vive, meus irmãos, quando se une e coopera. Por vezes entendemos e achamos que não estamos participando, mas estamos. Quando oramos, quando testemunhamos, quando apoiamos a pregação do Evangelho. E não se esqueçam que todas as vezes que se levantar um pregador desta igreja, todos vocês têm participação. Aos que passaram, aos que estão, não se esqueçam. quando ele subir a este púlpito, os seus sapatos estarão também com eles. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome e agradecemos ao Senhor por fazermos parte desta jornada de fé, deste chamado, do desafio de sermos testemunhas de Cristo, porque somos a sua igreja, o seu povo redimido. Dá-nos a graça, Senhor, de entendermos claramente a direção do Senhor para nós em dias de tanto mundanismo, secularismo, frieza espiritual nos corações. Não permita, ó Senhor, que com o nosso silêncio neguemos, que nos calemos diante das injustiças, que deixemos de pregar o Evangelho da cruz, de testemunhar e dizer como é bom ser crente e experimentar desta vida vitoriosa, simples, mas triunfante, porque quer na vida ou na morte, nós somos do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos leais, pois o Senhor nunca nos deixou, jamais nos abandonará e nunca escondeu o preço e as consequências de segui-lo. Não queremos ser covardes, Senhor, mas queremos erguer bem alto a bandeira da graça do Teu Evangelho. E em um mundo mau que certamente nos perseguirá, suplicamos ao Senhor que nos ajude a viver de maneira simples, mas poderosa. E, de fato, sermos galardoados pelo Senhor por cooperarmos uns com os outros e atendermos ao chamado de proclamar o Teu Evangelho a toda a nação. Abençoa, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, dando forças aos irmãos que têm sofrido por amor a Cristo. Restaura a vida e a fé daqueles que têm tropeçado e que, arrependidos, desejam, ó Senhor, renovar a aliança contigo. E, ó Senhor, arregimenta homens e mulheres, jovens, meninos e meninas nesta noite para o Teu exército, chamando-os para formar conosco estas fileiras celestiais, chamando-os à conversão e à fé genuína no Senhor, e assim marcharmos juntos a Jerusalém Celestial. Bendizemos o Teu nome, Senhor, por Tua santa palavra, pois nos gloriamos somente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.